Ora bom, cá estamos novamente com o engenheiro Rui Vieira, proprietário da CM Travel. Olá, engenheiro.
Olá, Lera.
Então, hoje vamos viajar novamente, como é óbvio, não é? Mas há algum destino em particular? Não,
hoje é um bocadinho, digamos, a pedido de uma minha cliente, que também é ouvinte do programa, e portanto é uma sugestão de programa que eu acho que, pelo menos, para quem não possa ir, para poder sonhar.
Férias, claro.
Eu diria que é mais viagem.
Uma viagem ou férias? Pois.
Eu acho que é, quer dizer, eu se calhar 70% de viagem e 30% de férias.
Muito bem.
Porquê? Porque acho que é uma viagem ou um programa que é de conhecimento. Ou seja, não é
pois,
propriamente.
Vamos desmistificar, não é? Uma pessoa quando viaja não quer dizer que sejam completamente férias. Não. Porque férias é para relaxar completamente.
Eu acho que, quer dizer, aquele tipo de pacote típico que se vende bastante, não é? No fundo, é o grosso das vendas são uma semana, a pessoa chega, vai para o hotel, está no resort e pronto, são férias de praia. Pronto, isso aí eu diria que são pacotes tradicionais. Este aqui é um programa, por isso é que eu não chamo programa de férias, é um programa de viagem, que eu acho que é muito interessante e que também tem uma parte interessante de férias, de praia. Qual é o programa? O programa é uma viagem à Indonésia, à ilha de Bali, portanto, que fica na Indonésia, mas que Bali, dentro da Indonésia, a Indonésia é o país do mundo com mais pessoas da religião muçulmana, portanto, é o maior país muçulmano do mundo. Não é propriamente.
Quem diria, não é?
Não é propriamente a Arábia Saudita nem nada, porque, quer dizer, o número da população é. Curiosamente, a ilha de Bali não é muçulmana. Portanto, é uma ilha que tem uma religião própria, uma como é que eu ia dizer, artesanato e esculturas e tradições próprias, e portanto, que eu acho que é isso que faz
não
ali.
Tem a ver com o budismo, afinal? É,
é um bocadinho, mas, não é propriamente budismo, mas tem a ver ali com aquelas. Como é que dizer, aqueles deuses que eles ainda veneram, com ali um misto um bocadinho de animalismo e de sei lá, de uma coisa diferente.
Algo diferente, pois.
É diferente. Acho que vale a pena lá ir, porque as pessoas, quer dizer, mesmo as próprias danças têm a ver com aquela do bem e do mal, dos deuses do bem e do mal, e eles, inclusivamente, depois transportam isto para a própria artesanato, para as máscaras, para os tecidos. Para os todas as casas têm, como praticamente também se vê no budismo, aqueles tipos de santuáriozinhos que têm lá sempre ofrendas de frutas e por aí fora. E portanto, o programa aqui é, o objetivo final é a Ilha de Bali. A Ilha de Bali pode ter vários, porque a Ilha de Bali é uma ilha, sei lá, mais ou menos a dimensão de São Miguel nos Açores, e também é uma ilha vulcânica, ou seja, a ilha é quase como se fosse um cume de um vulcão, que no centro tem uma caldeira que hoje está, digamos, está inativa e que tem um lago, ou seja, é quase a Lagoa das Sete Cidades, mas em Bali. E como aquilo tem as zonas de orla marítima, é praia, e a praia que é bastante conhecida e turística, que é aquela que foi muito famosa, sobretudo pelo surf, que vai lá muita gente para o surf, como está perto da Austrália, tem lá muitos australianos a fazer férias, e portanto aquela zona ali da parte marítima de Bali, junto ao aeroporto e toda aquela zona de Semiwak e por aí fora, é uma zona bastante turística. Mas depois, quando se vai para o interior, primeiro começa a haver ali aquele tipo de paisagem de socalcos, com arrozais, com aquelas palmeiras, e começa a ver ali as pedras, como são pedras vulcânicas, fazem lembrar um bocadinho a pedra também dos Açores, aquela pedra mais escura, que é relativamente fácil de talhar, ou seja, eles têm aquelas construções de pedra com um negro e um vermelho misturado, muito, muito interessante. E depois tem aqueles panos que normalmente, um que é muito típico, é aquele xadrez branco e preto. E depois os amarelos na parte dos templos, elas próprias têm aquela como é que eu dizer, aquela maneira de vestir muito, muito típica e muito bonita, que eu acho que é um dos atrativos, e portanto é um destino bastante interessante. E por isso, na Ilha de Bali, neste programa, combinávamos o quê? Combinávamos uma localidade que é no centro, mais ou menos no centro geográfico de Bali, mas é mais junto à praia, que é Ubud. Portanto, o Ubud é um sítio para ficar pelo menos duas noites. Porquê? Porque é uma pessoa que fica ali no meio daqueles palmeirais, daquela floresta, não é? Perto dos arrozais e com possibilidade de fazer aquelas visitas, sobretudo à parte de, do lago e templos. Portanto, é uma parte...
Começa a abrir o apetite.
Exatamente. Depois, tem a parte da praia, que tem lá vários hotéis, depois aí depende um bocadinho do que é que se quer gastar, se quer ir só para um tudo incluído, ou se, só não, com um pequeno almoço. Eu ali talvez recomendasse, para quem quer ir, se calhar, uma meia pensão como máximo, porque o tudo incluído, depois a pessoa
limita,
acaba...
Limita, não é?
Limita, portanto, pois... se a pessoa quer fazer um tour, ou de uma volta, e fica, vai almoçar fora, está a pagar e é desnecessário.
Exatamente.
Portanto, na Ilha de Bali seriam essas situações, duas noites em Ubud e, por exemplo, quatro noites para aproveitar ali, essa sim, um bocado, pelo menos, praia, pronto, que é uma zona muito boa de praia. Mas como já que a viagem para Bali é uma viagem longa, então qual é que era aqui o plus deste programa? Era a pessoa fazer escala em Singapura. Portanto, visto que tem que ir a caminho de Bali, um dos sítios possíveis, para não ir no tradicional Dubai, ir-se fazer escala em Singapura. E então aí ficar três noites, para quê? Para fazer, quer dizer, para conhecer a Singapura, para pelo menos estar lá dois dias completos, e ter a possibilidade de... ter
é
pelo
uma
menos...
coisinha tão pequenina, não é?
É pequenina, mas mesmo assim tem muita coisa para ver. Portanto, eu diria que dois dias são dias que ali é para, não é para praia, é para conhecer, e portanto para pelo menos ficar com uma perspectiva tanto durante o dia como à noite, porque, por exemplo, uma das coisas interessantes para fazer em Singapura é ir, e não é preciso ficar lá alojado, há aquele edifício que já falávamos cá mais uma vez, que é o tal Marina Bay Sands,
piscina,
e aquela piscina lá no cimo parece, de bordo infinito, parece uma prancha de surf, e na ponta da prancha, que sai em balanço, não é? Tem um bar que a pessoa pode ir, mesmo que não esteja alojado no hotel, tem um elevador dedicado, que a pessoa vai até lá acima e pode ali estar a usufruir daquela noite, com vista ali para Singapura, porque é um ponto alto, não é?
Porque esse hotel não é para qualquer bolsa.
Não, é um hotel, mas curiosamente é um hotel que eu, quer dizer, para quem quer ir usufruir da piscina, pode ter que ter que ficar no hotel.
Sim.
Mas eu acho que, por exemplo, há um hotel mesmo junto, ali a dar para ir a pé facilmente, ali a aqui, 100 metros, que é um hotel de outra cadeia, que até é relativamente mais barato, mas para mim, como hotelaria, é melhor. Da cadeia Mandarim. Portanto, é um Mandarim que está ali ao pé, aquilo entre um hotel e o outro tem até aquela roda tipo London Eye, okay, pronto, e tem aquela não, como é que eu ia dizer, aquele porto interior, aquele tipo lago, não é, que está ali, que a pessoa tem para poder até fazer uma visita de barca àquela zona antiga e tudo, ir por aí. Portanto, eu diria, a nível de hotelaria, quem quiser ficar mais central, não há nenhum hotel assim barato, e depois há os muito caros. Depois, se quiser ficar um bocadinho menos central, há lá hotéis que já têm uma relação preço-qualidade muito boa, mais competitivos, mas não tão, quer dizer, já para ir para essa zona já tem de ser táxi, ok? Pronto, depois há lá um hotel que é o hotel de referência, que é, aliás, que ainda é aquele, era a colónia inglesa, e daí ser o único hotel onde a pessoa vai e manda as cascas ou coisa para o chão. Ainda mantém essa, é o Raffles.
Ah, já ouvi falar.
Tem uma bebida própria do Raffles. Aquilo foi era ali, digamos, o centro social de Singapura no tempo colonial, e ainda hoje é um hotel icónico. Portanto, esse é um, mas que fica um bocadinho mais para o interior. Portanto, agora depende um bocadinho. Em qualquer dos sítios, tanto em Bali como em Singapura, a viagem que a pessoa possa fazer ou queira fazer, tem muita oferta para escolher. Portanto, tem que medir muito bem se quer pagar mais um bocadinho, estar mais central, se quer ter uma experiência diferente em algum hotel. Esse Raffles é um hotel que vale quase pela experiência do hotel, esse sim, caro. E em Bali a mesma coisa. Temos lá hotéis com cadeias conhecidas, por exemplo, o Meliá, e temos lá hotéis muito bons, mas também muito caros. Há hotéis que facilmente ultrapassam os 1.000 euros por noite. Portanto, aí é uma questão de carteira de cada um.
Exatamente.
E de que a pessoa queira gastar. Agora, o programa em si, se for feito numa relação e com esse objetivo de ser mais preço-qualidade mediano, é um programa perfeitamente acessível, porque, vão lá ver, é mais longo, porque temos sempre a contar, no mínimo, com 3 noites em Singapura, mais 4 noites em Bali, já são 7, depois mais 2 noites, estou a falar de hotelaria, em Ubud, no mínimo são 9 noites, portanto 9 noites dá quase 12 dias por causa dos voos. Exatamente. E dos casamentos. Portanto, não é um programa...
longe, não é?
Exatamente, é para ir para uma coisa destas, para ir menos do que isso...
Claro, não compensa.
Acho que não compensa, porquê? Porque são
pois
muitas
não,
horas de voo.
Que não é?
E também. São muitas horas de voo, quer dizer, a pessoa perde um bocado de tempo, e por isso é que eu digo, já que se vai a um sítio distante, que se tenha mais tempo, porque senão acaba por se andar só quase em aviões e a pessoa nem desfruta.
É verdade. Bom, olha, isto foi a sugestão de um ouvinte,
cliente.
Por exemplo, fica aqui realmente o apelo.
Outro ouvinte, cliente, que queira lançar um rap para fazermos ou para sugerirmos um programa, cá estamos
totalmente
disponíveis.
Pronto, então é só contactar com a CM Travel através, por exemplo, de e-mail geral@cmtravel.pt. Cá estaremos na próxima semana, não é, engenheiro?
Se Deus quiser.
Então até para a semana.
Até para a semana.